Hoje estamos encerrando uma campanha, mas em junho vamos começar outra campanha. Em setembro, outra campanha. E por que que os batistas fazem missões? Que razão nós fazemos missões? Então, hoje, a nossa proposta é dar uma resposta bíblica. Por que fazemos missões? Entendendo missões a partir de Lucas capítulo 8, de 1 a 3, onde eu convido você a abrir a palavra de Deus, né, abrir o seu aplicativo, e vamos juntos sermos edificados pela palavra do nosso Deus e entender por que que nós, cristãos batistas e tantos outros cristãos também, fazemos missões. E assim diz Deus na sua palavra, na versão que eu tenho em mãos. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, em si mesma toda poderosa, Senhor. Se nós terminássemos o culto hoje à noite, aqui, nós já estaríamos satisfeitos, porque acabamos de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Mas nós entendemos, Senhor, que ao longo da Tua história, o Senhor tem levantado pessoas para ministrar a Tua palavra em nossos corações. E agora nós te pedimos a Tua ajuda, Senhor, o Teu socorro, a Tua intervenção, para que a Tua palavra e apenas a Tua palavra seja ouvida neste momento. Nos livre, Senhor, de distrações. Prepara nossas mentes e corações para receber a Tua palavra, porque ela é lâmpada, como disse o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nos ajude, Senhor, a entender mais uma vez por que nós fazemos missões. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mas olha só, irmãos, eu quero aqui, juntamente com vocês, apresentar, dar 5 respostas. Por que que nós, igreja, né, cristã, batista, fazemos missões? Eu vou falar batista, mas não são só os batistas que fazem missões, tá bom? São os cristãos em geral. Mas eu vou me reportar aqui, nós estamos aqui, né, então vamos lá. Primeira razão, irmãos, nós fazemos missões e temos que nos perguntar, quem é o nosso modelo em fazer missões? Nós precisamos de modelos, não é verdade? Nós, geralmente, temos um modelo e copiamos esse modelo em diversas situações. Mas em missões, quem é o nosso modelo? E aí eu quero convidar vocês, né, a ir para 2 textos na palavra. Veja bem, essa resposta já está em Lucas, tá? Mas eu quero ir, além de Lucas, a Bíblia está recheada de outros textos que mostram que o nosso modelo está ali, tá? Nada mais, nada menos do que Deus é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo. E isso desde a antiguidade, desde a eternidade. Então, abra aí a palavra de Deus em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vocês não têm, eu tenho, portanto, se não puder abrir, eu vou ler aqui para vocês. Isaías 9, 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro. Outros colocam Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. De todos os profetas, Isaías é considerado o profeta messiânico, porque ele está falando do Messias aqui. Ou seja, se os profetas sabem disso, que Jesus viria com uma missão, e ele completou a missão dele, é porque desde a eternidade, essa missão já estava escrita no DNA, se eu posso dizer assim, no DNA de Deus, no propósito de Deus para nós. Vamos agora lá para o texto que todos nós já falamos aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que texto maravilhoso. Aí agora a gente volta o nosso olhar para o texto em questão. E o texto em questão diz, depois disso, quer dizer, houve um evento antes, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, ok? Jesus ia passando pelas cidades e povoados, ou seja, o nosso modelo, irmãos, em missões é Jesus Cristo. Jesus estava fazendo missões aqui. Estamos percebendo isso? Era Jesus indo, tá? De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, falando do amor do Pai. Então, fazemos missões porque temos um modelo, e o nosso modelo é Jesus Cristo, é Deus. E tudo porque, desde a eternidade, Ele já tinha planejado isso. É claro que a gente vai saber daqui a pouco que não precisava disso, se o homem tivesse sido obediente em Adão. Mas, infelizmente, a humanidade, nós, em Adão, decidimos nos rebelar contra Deus. E por isso... Só que não pegou surpresa Deus, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é eterno. Ou seja, na onisciência de Deus eterna, Deus sabia que o homem, que nós íamos nos rebelar contra Ele. E Ele já tinha preparado o plano amoroso em Cristo Jesus para a salvação. Então, o nosso modelo é Jesus Cristo. Uma outra resposta... Há uma outra pergunta que temos que fazer e uma outra resposta, porque toda pergunta exige uma resposta, é... A segunda pergunta é, quem é o povo alvo de missões ou em missões? Quem é? Quem são essas pessoas? Todas as pessoas. Mateus 28, 19 diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. O termo no original, nações, tá, quer dizer etnias, irmãos. Etnias, não importa se é grande quantidade ou pequena quantidade, nações no original é etnia. E nós temos tanta etnias neste planeta que precisam ouvir do amor do Pai. E há uma ordem de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o povo-alvo em missões são as pessoas, não importa a sua nação, não importa a sua língua, não importa o seu costume, não importa nada do que eles adoram, não importa. O importante é que eles ouçam do amor do Pai. Um outro texto para reforçar essa ideia de que Deus é... Ele não escolhe, né, esse povo aqui. Não. Nós não temos mérito nenhum. Esse é o meu entendimento, irmãos. Tá? É claro que há outros entendimentos sobre isso e nós não vamos entrar nessa vibe, né, nesse viés aí. O meu entendimento é que o amor de Deus é para todos. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Alguém lembra desse texto? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, essas palavras, esses lugares, só reforçam que o amor do Pai é para todos. Não tem... missões, porque eu não sei, existe tanto tipo de pensamento. Olhe para vocês, nós somos diversos, né? Eu faço parte do povo lá de cima, eu sou do norte, eu sou de Belém do Pará. Vocês são da onde? Tantos, nós somos diversos. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é diversa, ela é plural em pensamentos, em juízo de valores, em muito sentido. E existem algumas pessoas que acham que missões de verdade tem que ser ali, porque ali é que realmente precisa. Não, irmãos, aonde tiver uma pessoa que está separada de Deus na eternidade, não importa a língua, a cultura, a etnia, ali é um campo missionário. É isso que a Bíblia diz. E está muito claro aqui. Olha os lugares, Jerusalém, Samaria. Quando Jesus toca em Samaria, o que ele está dizendo com isso? Olha, Samaria eram pessoas não gratas para os judeus. Isso tinha uma, isso vinha da história lá no passado, mas eles não gostavam, né? Eles não tinham comunhão. E o que é que Jesus fez? Ele falou com uma mulher samaritana. E acreditem, quando Jesus estava nessa jornada missionária, nessa viagem missionária, acreditem, tinha outras rotas para ele chegar onde ele tinha que chegar, mas ele fez questão de passar por Samaria. Por quê? Ele queria mostrar Jesus, nele mesmo, que o amor do Pai é para todos. E nada mais, nada menos de que ele se direcionou a uma mulher. Já estava errado para a cultura da época, né? Um rabi não podia dar atenção, se dirigia a uma mulher. Ainda mais, no caso da mulher samaritana, uma mulher que não usufruía de uma boa fama. E se nós olharmos o texto lá em João capítulo 4, não é o momento agora, só estou citando para mostrar que o amor do Pai é para todos, certo? Não tem discriminação de pessoas. É que aquela mulher foi ao poço por volta de um horário que não era comum das mulheres irem. A comunidade, as mulheres, elas iam no horário mais cedo. Aquele horário era o horário impróprio para a mulher ir ao poço. Era um horário que os visitantes passavam, entendeu? E foi neste horário que Jesus foi e abordou aquela mulher. Jesus amoroso, Jesus missionário, Jesus não discriminava ninguém. E ele deu atenção àquela mulher, porque o amor do Pai é para todos. Então, a quem devemos alcançar com o Evangelho, com a mensagem de missões? Quem são essas pessoas? Todas as pessoas, ricas e pobres. Porque nós também temos a mania de achar que missão é só para os pobres. Já pensaram nisso? Irmãos, eu tenho a impressão que tem alguma coisa que não conecta bem, porque, inclusive, o texto sagrado, quando diz que Jesus ia passando pelas cidades, no original, polis, entendeu? O entendimento é cidade grande e povos, cadê? E povoados, ou seja, em outras versões, vilas, vilarejos, pessoas com condições mais simples. Eu até posso estar errando, eu espero não te ofender, mas eu acredito que o coração de uma pessoa dominada pelo dinheiro é terrível e é um campo missionário. Porque essa pessoa só pensa em dinheiro, 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 ter, ter. E se ela não tiver Jesus, infelizmente, ela não vai usufruir do reino dos céus. Entendeu? Então, nós, por isso que nós fazemos missões, tanto na França, na Europa, em países considerados ricos, entendeu? Fazemos missões na Rússia, fazemos missões na Ucrânia, assim como fazemos missões na China, um país fechado para o Evangelho, é a segunda potência mundial, a gente sabe disso, em finanças, não é verdade? Mas lá estão os missionários, porque a riqueza não pode dar aquilo que só Jesus pode dar, a vida eterna, a paz em Jesus Cristo. Fazemos missões em Moçambique, fazemos missões na Venezuela, porque entendemos que quando Jesus nos mandou, ele nos deu um modelo, e o modelo está nele mesmo, indo de cidade em cidade, de povoado a povoado, pregando o Evangelho. Terceira pergunta, claro, que tem que ter uma resposta, por que fazemos missões, é: qual é a nossa mensagem de missões? Atos 4:12 diz assim, Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Querido, minha querida, meu querido, é tanta gente se agarrando com tantas coisas para a salvação, não é verdade? Se você tirar um tempo e olhar nas mídias, é triste você ver pessoas sinceras na sua religião, sinceras, eu que não estou julgando, por favor, tá? Não me entenda mal, não me interprete mal, não estou criticando, eu estou apenas mostrando um fato. Eu nunca pensei, eu sou do Norte, sou do Pará, com muito orgulho, para a glória de Deus, orgulho brando, tá, irmãos, não é? Orgulho brando, se é que existe orgulho brando. Porque eu gosto de ser paraense, amo Santa Catarina, estou amando, estou há menos de 2 anos, mas eu achei que o meu estado era um estado muito idólatra, entendeu? E eu cheguei aqui neste estado e eu tenho visto quantas pessoas também têm contrariado Atos 4:12. Olha só, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Eu tenho visto aqui em Santa Catarina, nas reportagens, sabe, pessoas tão sinceras na sua devoção. Fé sincera, irmãos, e não duvide disso. Mas não estão nem um pouco preocupadas se isso agrada a Deus, se a salvação realmente vem dessa pessoa. Aqui o texto sagrado me permite dizer que a salvação, ela é prerrogativa, exclusiva do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando eu olho para o meu estado agora de coração, meu estado de coração número 1 é Pará. Meu estado de coração número 2 é Maranhão, tá, irmãos? Meu estado de coração número 3 é Santa Catarina. Então, quando eu olho para o meu estado de Santa Catarina, irmãos, eu já olho orando por essas pessoas e pedindo oportunidades para a nossa igreja se fazer presente em movimentos missionários, onde nós possamos refletir o amor do Pai em Cristo Jesus. É isso que nós queremos, é isso que nós vamos agora celebrar na próxima campanha, campanha de missões estaduais, lembrando das necessidades de Santa Catarina, nosso estado tão lindo, tão rico, mas ao mesmo tempo tão carente de entender que a salvação, ela é exclusiva de Jesus Cristo. Então, aqui está a nossa terceira resposta, porque nós, igreja, fazemos missões. Fazemos missões porque nós temos uma mensagem, e a mensagem é salvação eterna em Cristo Jesus. Esta é a nossa mensagem. A quarta pergunta, como se faz missões? Como se faz missões? Como? Aí nós vamos, abra aí, porque aqui tem mais versículos para nós lermos, abra a Bíblia lá em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, ou abre, né, acesse o seu aplicativo aí, Mateus 4, de 18 a 22, diz assim, tá? E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes, né? Claro, Jesus disse a eles, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, deixaram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os, Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Irmãos, o que a gente pode entender desse texto sagrado aí? Como é que a gente faz missões? Uma pergunta. Jesus podia fazer missões? Nós lemos o texto sagrado que diz, e depois disto, Jesus, né, ia de cidade em cidade, povoado em povoado, pregando o evangelho, ensinando o reino, que é a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Uma pergunta. Jesus podia ou não podia fazer este ofício, esta missão sozinho? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim. Claro que sim. Ele é o Todo-Poderoso. Mas missões se fazem em equipe. Missões é feita em equipe. Jesus nos dá o privilégio de fazermos parte da sua equipe. E aqui ele está chamando, né? Ele chamou Mateus, ele chamou Pedro, ele chamou só os tops da sociedade. É isso, irmãos? Quem conhece a história dessas pessoas, nós vamos perceber que o nosso Jesus é tão maravilhoso e ele sabe de tudo. Ele nos deu uma lição aqui. Todo trabalho missionário, para ser um bom trabalho, eu diria, pastor, até que todo trabalho, pastora, em qualquer sentido, não só missionário, mas eclesiástico, precisamos de equipe. Sem equipe, não vai, não é o modelo bíblico. Mas, às vezes, nós esperamos equipes perfeitas, não é? Queremos membros perfeitos da nossa equipe. Ora, Jesus podia fazer o trabalho sozinho, ele não fez. Ora, Jesus chamou quem? Pedro, aquele que dizia, olha, Senhor, por ti darei a minha vida, hein? Eu sou teu amigo, até debaixo d'água. Não sei se vocês falam aqui, falam assim lá no norte, tá? Aí, na hora séria, quem foi que negou a Jesus? Será que Jesus não sabia disso, irmãos? O que é que vocês acham? Mesmo assim, Jesus insistiu em Pedro. Como ele insiste em você, meu irmão. Como ele insiste em você. Mesmo ele insiste em nós, mesmo sendo nós tão cheios de fraquezas, irmãos, não é? Pastores cheios de fraquezas, missionários cheios de fraquezas, irmãos cheios de fraquezas, mas ele insiste com você, sabe por quê? Ele não quer que você fique prostrado diante da sua fraqueza. Ele quer que você se levante e olhe para ele, porque nele e apenas nele, nós somos mais do que vencedores. E nós vamos fazer missões, entendendo, e qualquer trabalho da igreja, missionário, em equipe, irmãos. Isso, para mim, é maravilhoso. Fazemos missões em equipe, mesmo sabendo que, vez por outra, podemos falhar. Então, vamos acertar. Lembra que isso não quer dizer, também, rapidamente, que Jesus passa a mão em cima dos nossos erros. Não, tá? Jesus, como líder da equipe, Pedro errou, e aí Jesus, não, Pedro, tudo bem, olha, foi isso que Jesus fez? Não, leia lá, João capítulo 21, né? Errou, irmãos, confronta, não é afronta, não humilha a pessoa, tá? Nós não somos chamados para humilhar ninguém. Jesus, em amor, chamou aquele membro de equipe, mostrou o seu erro, lembra como foi? Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele perguntou? Três vezes. O que era que Jesus estava fazendo? Tratando o caráter da equipe. Então, é importante entender que nós não somos perfeitos, mas nosso caráter precisa ser trabalhado. Amém, irmãos? E se nós somos crentes humildes, cristãos humildes, nós vamos nos permitir sermos trabalhados. E muitas vezes, quem usa isso, a ferramenta que Deus usa, é o nosso pastor, é a nossa pastora, é o nosso líder do ministério, e às vezes nós não aceitamos, nós nos rebelamos para a tristeza do Pai e para a nossa infelicidade, irmãos. Isso só demonstra que nós não temos um coração de discípulo, porque um coração de discípulo aceita uma repreensão. Observa como Jesus tratou o erro de Pedro, amou. E foi, olha que Jesus disse, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Que coisa maravilhosa, né? Pedro até achou mesmo que tinha acabado para ele. Não, mas não esqueça que a equipe não é perfeita, mas isso também significa que problema de caráter tem que ser trabalhado, porque isso honra a Deus. Amém? Então vamos lá para a última pergunta, a quinta e última pergunta: por que a igreja faz missões? Qual é a motivação de missões? Qual é a nossa motivação? Ok? E aqui nós queremos ler rapidamente 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 3. É um texto bastante conhecido também, e eu quero então aqui ler com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 3. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia ou acessam a Bíblia, quero lembrar que a igreja de Corinto, se tinha uma igreja que tinha grandes dificuldades, irmãos, era a igreja de Corinto. Mas eu acho lindo como Paulo se dirige à igreja logo no início. Eu acho fantástico, sabe, diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Olha só, que coisa maravilhosa. Aos santos, isso é maravilhoso, porque Deus te ama apesar de você. Deus me ama apesar de mim. Deus nos ama apesar de nós, irmãos. E isso é maravilhoso. Então, olha o que diz lá a palavra de Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Verso 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que, então, nos move a fazer missões? Qual é a nossa motivação de fazermos missões? Por que fizemos o que fizemos aqui? Pode projetar aquela imagem, por favor? Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. Vocês estão vendo alguma imagem aí? Eu não estou vendo, mas acho que vocês estão vendo. Quem aparece aí? Ah, descobriram alguma coisa, né? Agora, ó, olha... Deixa essa imagem aí por enquanto. Irmãos, agora vamos olhar o texto, vamos voltar no texto aqui de Lucas rapidamente. Olha o que diz, tá? Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, trabalho em equipe, trabalhou com 12, sabendo que não eram perfeitos. E também algumas mulheres. Opa, aqui estão as mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Olha essa parte final. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Qual foi a motivação dessas mulheres que vocês estão vendo aí? Estar aqui tirando o tempo delas, dando o suor delas. Por isso que o estrogonofe estava gostoso, tinha uns pingos de suor. Não, estou brincando. Elas estavam todas equipadas. Eu, quando eu entrei ontem, irmãos, para pegar nossa quentinha, nossa marmita, né? Eu achei que eu estava entrando num bloco cirúrgico. Sério, num bloco cirúrgico, meu Deus. As irmãs todas bonitas, todas bem, né, paramentadas, com toucas, para que tudo acontecesse bem. Mãos preciosas, ajudando missões. Mãos preciosas, ajudando o reino de Deus a chegar em cada país desses, tantos lugares que você não tem nem ideia. E olha para o texto sagrado, essas mulheres também estavam ajudando com as suas mãos, ajudando, sustentando a obra missionária. E quem era lá? Jesus e os 12. Aí volta aquilo que nós falamos, inclusive em João capítulo 4. Jesus conversava com a mulher samaritana, enquanto os discípulos foram aonde? Está lá no texto sagrado. comprar comida. Olha, Jesus não poderia transformar assim um, né? O que é que o catarinense gosta? Gaúcho gosta de churrasco, né? Jesus poderia transformar um churrasco ali. Mas, irmãos, é importante dizer isso. Os discípulos não chegavam lá e diziam, olha, nós fazemos parte da equipe missionária de Jesus, entendeu? Nós estamos trabalhando em missões e, por favor, me dá um quilo aí de carne. E é assim que funciona, irmãos? Não é assim que funciona hoje. Não era assim que funcionava na época de Jesus. As mulheres ajudavam a levantar recursos para manter Jesus e os discípulos fazendo missões. Sabe por quê? Porque é um privilégio, irmãos. É um privilégio participar com a obra das nossas mãos. Os recursos na obra do Senhor é investimento eterno para a glória de Deus. Mas o que nos move a isso? Gratidão. Aquelas mulheres do texto bíblico estavam gratas por terem sido que? Curadas, os demônios foram expulsos, mas não apenas isso, que é um benefício temporário, porque, acima de tudo, elas têm o nome escrito delas, tiveram, né, no livro eterno, pela salvação que Cristo deu àquelas mulheres. Ou seja, missões, a motivação de missões é gratidão, que é fruto do amor, irmãos. Lemos aqui na carta de 1 Coríntios, o amor. Irmãos, quando nós amamos, nós somos gratos. Não é assim? Mesma coisa. Paulo dizendo, olha, tu pode fazer tudo o que tu quiseres. Se tem dinheiro, dá aos pobres. Mas se não tiver amor, nada disso vai aproveitar. Então, a motivação, porque a igreja faz, a nossa igreja tem feito e vai fazer sempre, até Jesus voltar, é porque nós amamos ao Senhor. E porque nós amamos ao Senhor, nós somos gratos pela salvação que Ele nos deu. E esta salvação, nós queremos que outras pessoas, em tantos países, no mundo também, sejam agraciados com ela. Amém, queridos? Que bênção! Agora nós podemos entender por que a igreja faz missões. A igreja, não sei se está todos expostos os pontos aí, não sei se tem condições de nós lermos. Vamos ver, irmãos, à luz desse texto, as 5 razões por que nós fazemos missões. Número 1, fazemos missões porque Jesus, Deus, é o nosso modelo. Número 2, quem é o alvo de missões? Todas as pessoas, não importa, ricas, pobres, não importa em que país, toda pessoa que está separada de Deus, é isso que a Bíblia diz, estamos separados de Deus, essa pessoa é um campo missionário, essa etnia é um campo missionário. Número 3, qual é a mensagem de missões? Salvação eterna em Jesus Cristo. Tá? Como fazemos em missões? Em equipe. Olha só o que nós fizemos aqui, oramos por missões, contribuímos por missões, e isso quer dizer equipe. A igreja é uma equipe que Jesus tem na terra para fazermos missões. Qual a motivação em fazer missões? É o amor. Porque nós fomos alcançados pelo amor do Pai. Nós somos gratos a Deus e queremos levar esse amor do Pai a todas as nações. Que Deus nos abençoe, irmãos.